Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WeekCast. E eu mudei a voz e estamos na mesa com os insurgentes mais sem tesão. Walter?
Foi com medo de avião. Ah, grande Belchior, cara, descansa em paz.
Eita, Lili. E estamos com ele, sim, direto de São Paulo, da Augusta, o Pato.
Fala, galera. Eu só não trabalho para dar as oportunidades aos jovens.
E eu, Bigode, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Solta a vinheta. Internacional comunista aí.
Pra completar a trinca das frases do seu Madruga, eu quero mandar que não há nada mais trabalhoso do que não trabalhar.
E é isso aí, galera. Nós do WeekCast que não temos feriados. Sim, hoje, 1º de maio de 2017, vamos dar aquela zedada gostosa sobre trabalho, né? Eu que só tive poucos trabalhos, sou um pseudo payboy, né? O Walter que trabalha. E o Pato eu não sei, porque eu acho que eu nunca perguntei isso pro Pato, né? Hoje, né, estamos comemorando aí o Dia do Trabalho no Brasil e em alguns países do mundo, né? É o Dia Internacional do Trabalho. A gente não vai ficar aqui, o Dia Internacional do Trabalho, que foi em 1917, não! Nós vamos azedar pra caralho aqui falando sobre trabalho.
Mas é, fala, Pato. Só fazer um disclaimer rápido, né? Que é um dia tão comunista que começou por causa de da polícia ter quebrado o pau na manifestação em Chicago, né, nos Estados Unidos.
Sim, e não é dia do trabalho lá, né? Interessante isso, já parou pra pensar? Eles comemoram em outro dia o Dia Internacional do Trabalho. Eu tava me questionando isso. Ai, ai, mas que loucura. Mas é isso aí, galera. É sexta-feira, a gente tentou, né? A gente não, porque eu não fiz porra nenhuma, só fiquei ali, né? Tentamos aí fazer uma greve geral, né? Em relação às reformas trabalhistas que estão... Tá pra ser votado agora no Senado, pra ir pra sanção presidencial do senhor... como é que é o nome do presidente mesmo? Frank Underwood. Frank Underwood.
Michel Lulia. Olha, o nome dele é Lulia.
Comunistas islâmicos? Será? Mas é isso aí, galera. Tentamos fazer uma greve, né? Não conseguimos, tivemos muitos problemas aí. Estamos com aquele rapaz hospitalizado lá em Goiás, se eu não estiver enganado. Levou-lhe uma porrada no meio da cara. O maluco tá em coma, se eu não estiver enganado.
Tá, velho, o cara deu um cacetete na testa do maluco.
Ah, então, na cara, maluco... porra.
Oi, o cara quebrou o cacetete na testa do maluco.
Sim.
Maluco, velho.
Não, tu sabe o que eu vi? Eu não sei se é verdade, eu andei fazendo uma pesquisa, eu só vi nego falando. Não sei se é verdade, fica aí a dica pra depois alguém procurar, né? Que nem o moleque do Acre que não apareceu até agora. Falaram, algum filho da puta, se for verdade, acredito que fez um evento no Facebook pra arrecadar dinheiro pra comprar um novo cacetete pro policial.
Puta que pariu, eu duvido muito, cara. Gente idiota no mundo.
Puta que pariu. Eu não sei. Eu espero que não seja verdade. Às vezes eu ainda tenho... Eu tenho esperança, às vezes. Às vezes eu tenho esperança. Mas é isso aí, vamos lá. É Dia Internacional do Trabalho. Vocês... Boa noite, vó. Vocês acham aí que realmente hoje o trabalhador ele para em casa...
Boa noite, vó.
Mandou um boa noite pra você também, Walter. Que Deus lhe acompanhe.
Obrigado, vó do bigode.
Ele falou obrigado, vó do bigode.
Se eu acreditasse nele, eu também mandaria.
Aí ah, ela falaria a mesma coisa que ela fala pra mim. Eu sei que você não gosta, mas vai com Deus. Mas aí, a pergunta que eu faço é... Hoje é o dia que o trabalhador leva o feriado e tem aquele peso filosófico de pensar, caralho, porra, hoje é dia do trabalho, o caralho é quatro, ou não, hoje é o feriado como outro qualquer, eu não quero trabalhar e foda-se.
Feriado como outro qualquer, eu não quero trabalhar e foda-se. É o dia que a gente vai pra praia, né? Vai pros balneários, a gente nem quer saber de nada, bota em tempo aquela série do Netflix, porque o importante é feriado. Foda-se o significado simbólico dele e tudo mais. Assim que faz com todos os feriados aqui no nosso país.
É, talvez o Natal seja o mais forte entre os feriados, mas mesmo assim já não é mais do que era antes. O No Champs dele.
Natal virou a época do consumo, porra. Antigamente era a época da comemoração do nascimento de Jesus Cristo, agora virou consumo.
Essas tradições, né, que começaram nos anos 90, né, Panetone.
Exato.
Mas é isso aí.
Anos 90. Oi.
Não, é que teu áudio tá falhando aí, eu pensei que tu já tinha acabado de falar, fala.
Não. Pode falar, beleza.
Só refletir aqui, se o Walter já viu, né, é 97 quem era maneiro era o Bruce Willis, né, fazer aquelas participações em Friends, né, era o Bruce Willis empresário, né. Mano, é genial.
Inclusive, eu acho super, super importante que crianças assistam filmes de carro. Eu, por exemplo, quando era criança, só vivia dirigindo o carro do papai pra pegar ele no bar bêbado.
Que se tu não soubesse dirigir, quem quer pegar teu pai bêbado no lá no bar?
É, quem ia pegar ele?
Então. Tem, né? Então vejam Velozes Furiosos, crianças, que incentiva vocês a dirigirem cedo. Mas é isso aí, cara. O que eu fico de cara com esse negócio do Dia Internacional do Trabalho, ainda mais como aconteceu aqui no Brasil, é que se tu parar pra pensar, foi meio escroto, né? A gente teve uma greve aí com a questão trabalhista que tá correndo, da atividade fim agora ser terceirizada. O professor agora, o Walter, né? O Walter agora, ele pode ser terceirizado. Ele vai trabalhar pra uma empresa que vai comer o cu dele e ele vai ter que trabalhar mais barato pra sustentar aí as bebedeiras e os balneários dele, né, não? E...
Né?
O que é engraçado é que eu acho... É isso que eu acho interessante. Eu acho que de sexta até hoje deveria estar rolando aí mais manifestações fortes, mais alguma coisa. Porra, hoje eu saí, né, fui dar uma voltinha de carro, né, só pra levar minha avó pra sair um pouco de casa e fomos dar uma voltinha. Cara, tinha mercado aberto hoje. Tinha uma sorveteria aberta. O shopping tava aberto. Caralho, né, cara? Porra, sabe? Foda-se. Aí fica o cara lá, não, mas o capitalista quer o seu bem, o caralho é quatro. Não é, né? Porra, o cara não podia dar um descanso hoje pro povo, cara? Porra, segunda-feira, deixa a galera trabalhar. Porra, quer dizer, trabalhar não, né? Já deixaram.
Você não tá entendendo, Bigode. Você tá tirando o direito do trabalhador de ser explorado e de deixar ser explorado. Porque o importante é isso aí, porque a gente sabe que agora com essa reforma trabalhista, o patrão vai poder negociar diretamente com o trabalhador e vai ser democráticos para ambos os lados, né? Não vai ter repressão nem porra nenhuma, imagina.
Não. Agora imagina, eu posso chegar e fazer isso aqui, olha só. Pode entrar. Opa, pois não, chefe, tudo bem? Então... O que acontece? Eu tava vendo aí, né, que eu ando produzindo bastante, algumas ideias que eu ando até dando, estão dando lucro pra empresa, e eu tava pensando aí se você poderia dar um aumento no meu trabalho, do meu salário, né? Desculpa, tô um pouco nervoso, né? Agora com esse negócio da gente poder conversar, né? Não negociar aí as coisas. Tava pensando em ganhar um aumento, afinal de contas eu tenho contribuído pro lucro da empresa. Porra, beleza, então, passa lá no RH amanhã e assina tua demissão aí, ô filho de uma puta. Vai ser lindo.
Eu tava imaginando o vídeo dos fundos agora. Eu pensei que tu ia citar ele, que saiu hoje de manhã.
Não vi, como é que foi?
Que o cara chama o outro, diz, olha, o negócio é o seguinte, a gente já tá tanto tempo juntos e tal, nosso relacionamento vai ter que ter um fim, né? Eu tô demitindo você da minha vida. Só pode ter outra pessoa, tem outra pessoa na sua vida, né? Quem é? É o cara do RH? O Marquinhos do RH? Aquele cara? O que que ele que eu não tenho? MBA.
Caralho. Ô Pato, tu só foi estagiário, tu já trabalhou, como é que é a sua vida aí trabalhística?
Ah, eu já fui meio que um contínuo, como é que é, seria?
Explorado.
Um escritório antes de... É, um faz tudo, né?
Biscate.
Quebra-galho.
Biscate.
Quebra-galho, famoso quebra-galho. É que eu lembro da cena do José Wilke, né, do contínuo. É, faz tudo no escritório de engenharia. antes de entrar na faculdade. Então.
É, tu fazia o café, né? Tu comprava bolo na padaria, pão na padaria pra todo mundo.
Porra,
tu
era estagiário então, né? Que quem faz isso é estagiário, faz tudo é estagiário.
É, é que eu não tava vinculado a um curso, né? Mas, tipo, não, sei, tô de sacanagem. Atendia telefone, ia no banco, fazia mapa de cotação pra orçamento, pegava o feedback dos orçamentos e tal.
Mas era de carteira assinada isso? A tu? Ô, caralho.
Não, não era, não.
Ah, porque eu acho que eu pensei que o meu computador tinha travado. E não era de carteira assinada, então. Porque se fosse de carteira assinada, o que, que eles colocariam na tua carteira, né? Auxiliar de serviços gerais, né? Pra poder explorar até teu cu ficar ardendo, né? Porque essa é a malandragem, né? Você usar o português pra explorar o funcionário. Quando eu fazia o estágio lá no escritório, né? Tinha a menina da limpeza e ela era terceirizada. Aí o que que acontecia? O pessoal, né, os advogados, né, os doutores e alguns estagiários, né, nessa época eu não fazia essa merda, depois eu comecei a tacar o foda-se mesmo, mas até lavava a louça lá. O pessoal sujava a louça de um dia pro outro e deixava a louça uma zona, louça de cafezinho, às vezes de lanche que eles faziam depois que eu já tinha saído, né, do meu horário, e queriam que a menina da limpeza lavasse a louça, que ficou lá. Aí teve um dia que ela não lavou, uma advogada ficou reclamando lá, eu falei assim, olha só, ela não é contratada pra lavar louça, ela é contratada pra fazer a faxina do escritório, que é varrer, tirar um pó, e organizar uma coisa ou outra, tirar o lixo. Ah, mas não custa nada ela lavar a louça da gente. Porra.
É, e não custa nada tu lavar também a louça, né, sua porca?
Né, não? É isso que eu fico...
Meu filho da puta.
Aí é o que eu falo, né? É essa merda aí que eu acho que certas pessoas não enxergam. Né? Não que antes, eu tava vendo um advogado falando, e uma coisa que ele falou ali, eu acho que faz até noção, não sei se vocês concordam comigo. Teoricamente, essa parada aí de trabalhar 12 horas, na teoria já existia, pelo que ele tava falando, por causa da questão da hora extra ali, né?
É, na verdade, todas essas propostas da reforma da trabalhista já existiam antes, né? Sim. Basta a gente ir em supermercado final de semana... Essas promoções muito doidas aí que os caras trabalham em escala dobrada, triplicada praticamente, né? Os caras varam de manhã, à tarde, à noite, ali, final de semana, e para ganhar o mesmo salário, sem adicional, periculosidade, salubridade, nem porra nenhuma. Aí, porra, ele vai simplesmente pegar isso daí que já tem nas empresas, que boa parte desses trabalhadores são terceirizados, ou eles se submetem a esse tipo de coisa, e vão ampliar para outros setores. É por isso que é uma reforma trabalhista irrestrita, cara. Porque qualquer setor na nossa sociedade pode aderir à terceirização ou não.
E o grande problema que esse advogado está falando, Walter, o problema não é esse. Porque falar do que já existe é o de menos. O problema é o que está por o que a gente não conhece que ele estava falando. Porra, isso aí, tipo, do horário extra, né, teoricamente... O ponto que ele tava falando. Isso aí já tem, de fato. O grande lance é saber o que tá por trás disso. Outras coisas que podem vir e pior. Né? Esse é o problema.
Eu tenho. Sempre quando falo desse lance de combinado sobre legislado, eu já tremo, cara. Porque a gente sabe que o combinado não é bem combinado. É equação mesmo. O cara chega, te dá duas alternativas e tu vai ter que escolher.
Sim.
Menos. É isso. E sem falar desse negócio de negociar as férias em 3 vezes, que, pelo amor de Deus, cara, só de pensar nisso... Ai, meu Deus, imagina a gente tendo férias negociadas 3 vezes, sendo que tem IPTU pra pagar início do ano, tem presente pra comprar de Natal, velho. Porra,
mas, tá Walter, tomando cu. Pensa bem, teoricamente os professores estão na vantagem aí, né? Porque, querendo ou não, as tuas férias, na teoria... É meio do ano e final do ano, obrigatoriamente, né? Se tu parar pra pensar, ainda tem essa vantagem. Agora, imagina o cara que trabalha em shopping, mercado, o lojista, né? O cara da fábrica.
Ele não tem garantia nenhuma, cara. Olha, eu posso te citar um exemplo. Quando eu trabalhava numa faculdade de ensino à distância. Nessa faculdade era contrato também. E eu só ganhava praticamente pelos dias que eu tava trabalhando. Porque era intercalado, Bigode. Tinha semana que eu ia pra lá... fazer a tutoria e nas outras semanas eu não ia, porque eles tinham aulas de webconferência e tudo mais, e eu só ganhava pelos dias que eu ia, sabe? E era um valor tipo R$60 hora aula, R$60 a aula praticamente, o dia que eu tava indo. Aí no final do mês eu ganhava coisas assim, tipo 250, 300, às vezes até menos do que isso. Eu cheguei a um mês a ganhar R$60.
Caralho.
Muito medo, velho. E eu pensei em levar os caras à justiça, né? Eu procurei o Tribunal de Trabalho, a Justiça do Trabalho, perdão. E o cara chegou comigo e disse, não, peraí, não procura a justiça, não processa a gente. Faz o seguinte, vamos conversar aqui. Tu quer que a gente assine a tua carteira e tudo mais? Direitos. Aí ele, então tá, eu vou te dar tal valor, e ele me deram tal valor aqui, que eu não vou... E mais algumas coisas também, mais umas garantias legais e tal. E eu não saí com uma mão na frente e outra atrás. Mas é aí o que eu falo, Bigode. Isso daí só foi possível por causa da Justiça do Trabalho. Só que esses tempos pra cá, o Rodrigo Maia falou que ele acha que a Justiça do Trabalho é uma grande porcaria, que tem que ser o combinado sobre o legislado agora e não tem que intervir. E o meu medo é esse, com esse negócio dessa reforma trabalhista, que talvez eles pensem em, daqui pro futuro, tentar ou limar ou acabar com a Justiça do Trabalho. Que, quer queira ou não, ela é responsável pela boa parte das garantias de direitos, assim, cumprimento de direitos trabalhistas.
Assim, Walter, eu vou te ser bem sincero. Né? Eu acho, né, e é achismo mesmo, que eu não me vejo nem em condições de dissertar muito sobre direito do trabalho, né, porque eu sou um bosta, mas assim, eu acho que umas coisas ainda vai dar para se levar ao tribunal, tá entendendo? Mesmo com essa...
Mas é esse que é o problema, cara, porque a Justiça do Trabalho, quer ou não, é a justiça voltada realmente para os trabalhadores. Sim. Quando se leva para uma justiça comum, a gente sabe que a celeridade da justiça comum não é das melhores, né?
Não, nem na do trabalho às vezes é. Nem a do trabalho às vezes é.
A do trabalho às vezes não é assim, mas em compensação agora na justiça comum vai se juntar com outros processos.
Sim.
Aí vai ser muito mais...
Não, o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que a justiça do trabalho ainda vai continuar atuante. O que eu vejo é o seguinte, vamos ser sinceros numa coisa. Você é um cara instruído, o Pato é um cara instruído, o Keno é um cara instruído, o Sapo, e eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes sejam. Óbvio que até eu vou me incluir nisso. Nem todos nós, às vezes a gente pode dar alguns furos aí. Mas você tem um conhecimento de chegar assim, eu vou levar isso à justiça. Né? Porque todo mundo, não sei se todo mundo sabe, você tem prazos para poder entrar na justiça quando você é demitido, e dependendo de quando você entra, algumas coisas você perde e tudo mais, de alguns direitos.
Inclusive, eu queria dar uma dica para vocês que provavelmente são contratados, vocês que escutam nosso podcast, que estão sob contato. Sempre quando forem receber salário, peçam para que eles deem um recibo para vocês. Porque esses recibos é que são a garantia que você ficou tempo, um determinado tempo dentro da empresa. Porque depois para você procurar coisas, provas que provem que você ficou 1, 2 anos dentro da empresa, é complicado. Então, essa importância de você ter um recibo sempre quando vai fazer o pagamento, ou você guardar
os pontos?
Os pontos, exatamente. Os pontos, as frequências todinhas, porque depois fica mais fácil para quando você processa a justiça.
E aí, só finalizando e aproveitar e também dar uma dica, aproveitando o que tu falou. Então, eu acho que o problema é mais a pessoa que não tem instrução, cara. Tá entendendo? Eu vejo mais esse perigo. E só pegando o que o Walter falou, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Isso que eu tive um professor que era juiz do trabalho, tá bom? E eu tenho um amigo que também é formado já, é advogado da área do trabalho.
Eu tenho um grande amigo que é policial, tá? E o melhor amigo dele é policial também.
Então, vou falar uma coisa pra vocês. Olha só. Quando vocês forem para audiência trabalhista, deixa que o advogado fala as coisas. Não vai lá e fala porra nenhuma, porque você vai acabar fudendo com você mesmo. Escuta às vezes o que o advogado tá falando, porque às vezes você vai fazer merda. Fala, Walter.
Sim, tem que ir lá e falar. É claro, falar as coisas que aconteceram também. Não adianta você ser calunioso, porque calúnia...
Não, nem vou dizer da calúnia isso aqui. Cara. Tipo assim, uma coisa que acontece. O cara chega e fala que assim, um exemplo. Tô processando o Wikicast. Aí eu vou falar assim, vou levar o Albino pra ser minha testemunha. Só que o Albino é padrinho da minha filha, o caralho a quatro, eu chego o juiz e falo assim, então o Albino é seu amigo? É. Qual o grau de amizade de vocês? Ah, ele é meu super amigo. Cancela a testemunha. Tá entendendo?
É isso que é o problema também, Bigode. Tu tava falando num podcast desses aí sobre empregador, né, empregador, diretores de empresas e tudo mais que se relacionam bem com os empregados.
Sim.
Que quando o cara é bem legal, bem gente boa, é difícil saber quando ele tá te fudendo, sabe? Ou às vezes tu deixa passar as coisas porque o cara é legal,
sim,
contigo. Aí quando tu vai pra esse tipo de lugar, assim, justiça do trabalho e tudo mais, e vai ter que relatar algumas coisas que acontecem, às vezes o cara bota a mão na consciência e diz, pô, cara, eu vou fuder com esse cara aqui, será que isso é certo ou não? Não, gente, você não tem que pensar nisso. Tem que pensar o seguinte, eu não tô processando o cara, eu tô processando a empresa. Cara é o cara, dane-se. Se ele tava sendo amigo de livre espontânea vontade, o problema é dele, cara.
Que ele eu continue seu amigo depois do processo, né?
Sim, a gente pode continuar amigo numa boa, cara, mas eu tô aqui em busca dos meus direitos e foda-se.
O que acontece muito é isso, ô Walter. Ô, Pato, interrompe, viado. E ainda?
Tô, pô.
Cadê seus conhecimentos trabalhistas pra me ajudar, porra?
Acho que uma questão, já que tá falando de ações trabalhistas... É, primeiro que um dos pontos que eu tô vendo aqui é que os custos judiciais passam a ser do trabalhador, né? Se ele perde a causa, por exemplo.
É, os sucumbências.
Então inibe ele entrar com ação trabalhista. Ainda mais que, sei lá, uma empresa grande pega um escritório e tal, honorários não vai ser baixo, né? E ele vai ter que pagar honorários caso perca, né? E também outro ponto que eu pensei assim pode influenciar é com a terceirização. Que até vai atingir a responsabilidade vai ser da empresa terceirizadora, né? Não a empresa que ele tá prestando o serviço.
Mas aí que tá o problema, Pato. Ser... Fala, depois eu falo, fala aí.
Até... Aí a verbas indenizatórias vai ser dessa empresa. Aí se essa empresa não ter como pagar, vai ter que solver do patrimônio dela, vai ficar mais dificultoso para ela conseguir essas verbas indenizatórias. Porque pode ser muitas empresas precárias que fez o negócio de terceirizar o trabalho, tem patrimônio nenhum se sustentando, aí o trabalhador fica de mãos vazias, sabe?
Sim. É, isso que é foda também, cara, porque meio que poupa a empresa, né, que tá se prestando serviço e acaba se penalizando a terceirizada, que é uma espécie também de proteção, né, pra empresa que tá servindo de prestador de serviço. Isso que é merda.
É, eu tava pensando aqui
também. E se por acaso você criar o pacificar o entendimento que a empresa final também se responsabiliza, mesmo assim vai ser um caminho bem mais longo até atingir o patrimônio da empresa final, sabe?
Sim, e esse que é o problema, né? Porque é aquilo. Um exemplo, vamos lá. Vamos pegar o Walter como exemplo, ele vai ser o menino dos exemplos hoje. É, o Walter trabalha lá pra empresa, pra faculdade Wikicash, né? Quem tem que mandar no Walter não é a faculdade Wikicash, é a empresa terceirizada que contratou ele. Só que a gente sabe que não é isso que acontece, né? Acaba que às vezes funcionários da empresa Wikicash vão acabar mandando no Walter. E aí, querendo ou não, você gera uma relação de emprego. E aí que tá a merda. O que a gente aconselha aqui, vou ver se o Dr. Pato concorda comigo, é você tentar provar as coisas. Como eu tava falando, deixa o advogado falar. Outra coisa, você foi demitido, procura um advogado da sua confiança ou procura, sei lá, ver alguém para você conversar. Porque o grande lance é você estar respaldado no teu emprego, né? Quer dizer, nas coisas que você faz. Você não pode ficar com medo do empregador. Eu sei que emprego tá difícil. Vide eu que estou desempregado, o Keno que tá desempregado. Eu não sei do Pato. Pato é desempregado?
Também.
Pato desempregado, Albino desempregado. Só o Walter aqui é o chibatada.
A grande prova que tá todo mundo desempregado, que a gente tá gravando uma segunda-feira à noite aqui, ao invés de estar dormindo.
Sim. Aí, viu? Então, tipo assim, tá todo mundo tomando um cu. Eu sei que é difícil, mas é aquilo. É, muita merda acontece hoje em dia porque alguém no passado abaixou a cabeça. Eu vou dar um exemplo pra vocês e olha que era estágio, né? Muitas vezes eu escutava assim, não, deixa isso acontecer, que não sei o que lá, eu tô aprendendo. E o cara tomando na bunda lá como estagiário. Eu não abaixava minha cabeça, olha onde que eu tô hoje em dia, no olho da rua. É aquilo, vai ter, às vezes é bom não baixar a cabeça, mas eu acho que é bom você começar, o brasileiro aí tinha que fazer uma coisa que eu ando aprendendo, que nem um alemão, né? É, local de trabalho não é pra fazer amizade, você tem que fazer o teu trabalho. Infelizmente, acho que tem que ser assim. Porque quando você cria vínculo, amizades, entra que o Walter falou que é uma coisa que eu defendo. Que eu até depois vou ver se na descrição, que eu não fiz isso no dos trailers, eu faço isso. Eu ponho um vídeo que o Zizek fala isso. Se você tem um chefe que ele chega e é malandrão contigo, porra, quebra galho, eu caralho, é quatro, você vai pensar duas vezes antes, até de falar um não pra ele quando ele pedir pra tu ficar mais do teu horário, não pagando hora extra, ou numa causa trabalhista, como o Walter deu esse exemplo pra gente. Que fique claro que esse podcast, a gente não tá falando também pra você virar um anarquista do caralho, mandar teu chefe tomar no cu e pegar o teclado e dar aquela porrada na cara dele, tipo no filme lá do James McAvoy, que eu esqueci o nome, né? Que a bala faz a curva, né? Mas, porra, é tomar cuidado com certas coisas. Ou procurado, bem lembrado, Pato. Ou procurado. Porque, cara, é complicado. Aí eu acabei perdendo o fio da meada, eu não sei se eu falei, foi o que eu falei, que se o Pato concorda, que é em relação a isso. Forma ali um conjunto de provas. Procura um advogado da sua confiança, vê as coisas, anota, não vai encher o saco do advogado na hora da audiência falando que eu quero falar, doutor, eu quero falar. Porque tem uma coisa aqui que é interessante que, assim, sempre que tua empresa, você for demitido e eles marcarem certas coisas, cara, procura um advogado hoje. Tem aquelas conciliações de comissão prévia, eu não lembro agora como é que é o direito, o nome direito, não sei se o Pato se recorda, que dependendo do acordo que tu faça ali, mano, eles podem botar na tua bunda dentro do acordo e depois não tem como tu entrar na justiça depois, rapaz, se tiver alguma coisa errada. Tu lembra dessa porra, ô Pato? As conciliações de não sei que lá, prévia?
Ah, eu acho que é audiência de conciliação mesmo.
É, mas ela não é feita...
Não é tribunal de pequenas causas, se não me engano?
Não, não é pequenas causas. É umas conciliações prévias. O que acontece lá? O que tu paga, na teoria, tipo, X reais pra o conciliador fazer a parada. Tá entendendo? Eu não quero falar muita coisa aí, até pra não falar merda. E aqui, dependendo de como você realizar o acordo ali, tu pode ir sem advogado, seria tipo uma justiça especial rápida, né? Trabalhista, uma conciliação prévia ali. Dependendo do acordo que tu fizer, mano, não tem como tu voltar aí pra justiça e chorar depois que um amigo teu bater no teu ombro e falar assim, mas mano, tu fez merda aqui. Então, cara, sempre que tua empresa pedir pra assinar certas coisas de rescisão trabalhista, leva num advogado. Às vezes é melhor você gastar um dinheiro com um advogado que perder dinheiro pro teu patrão filho da puta.
Acho que isso daí é um dos grandes problemas também de pessoas. Ah, será que eu levo na justiça? Será que não levo? Porque eu acho que o brasileiro tem essa mentalidade de que, pô, o importante é que eu tô trabalhando, cara. Tô me fudendo aqui, vamos tirar os meus direitos e tudo mais. Inclusive, é uma das coisas que eu mais vi nesse dia 29, né? Sexta-feira, dia 29 ou 28?
28,
né? Dia 28, que as pessoas que foram trabalhar, né? Inclusive, os telejornais nem chegaram. Cara, perguntar para as pessoas, ah, por que vocês estão em trabalho? Porque vocês gostam realmente de trabalhar? Ou porque, sei lá, se vocês não forem trabalhar, vão descontar do ponto de vocês e tal?
Eu quero ir trabalhar, eles não me deixam ir trabalhar, isso que não está certo, é isso que não está certo.
Tem que chegar ao trabalho, agora não pode fazer isso, fechar o transporte assim, isso é absurdo.
E só se vê a notícia de que, estava atrapalhando a greve dos rodoviários, dos metroviários, estava atrapalhando as pessoas que queriam trabalhar. Pessoas que querem trabalhar de fato são os trabalhadores exemplares, enquanto esses vagabundos aqui não querem saber de trabalhar. Porra, aí é foda, velho. E o pior de tudo é que boa parte dessas pessoas também tem esse pensamento, sabe? Tipo, cara, eu tô aqui, eu tô querendo trabalhar. Tipo, tô me fudendo e tudo mais, mas, cara, é meu emprego, não posso fazer nada sobre isso.
Ô, Walter,
fica até recomendação, né, do filme do Billy Elliot, né? As pessoas, às vezes, estão coagidas a trabalharem porque precisa do emprego, não se sentem seguras de vai ter respeitado dentro de greve e vão trabalhar.
Tem outro filme também que é muito bacana, que é o Eles Não Usam Black Tie, que é inspirado numa peça do Jean-Francesco Guarnieri, que inclusive eu tava assistindo sábado agora esse filme.
Aonde, viado?
Eu tava
aonde?
Vendo justamente em redes alternativas.
Ah, manda depois o link pra mim pra eu ver essa. Porque o Billy Elliot ouviu um musical.
Já ficou a referência pro Albino no programa.
Porque eles não usam Black Tie, é esse mesmo questionamento, que é o pai, que é um líder sindicalista ali, que tá propondo uma greve ali em frente à fábrica onde eles trabalham, e o filho que furou a greve, né? Foi trabalhar. E tem esse questionamento em casa. Será que vale a pena se rebelar e depois, sei lá, cara, apanhar da polícia, se ferrar todo? Ou será que o cara que tá certo mesmo é o cara que vai trabalhar, que vai se fuder pro resto da vida, mas o importante é que ele vai continuar no emprego dele?
Ué, Walter, é bom também a gente aproveitar que tá dando regras de filme aí, o Daniel Blake também, né, sobre greve, mas é sobre o problema da previdência social também, né? É um filme que também fica a dica aí, né? que é importante você ver também o quanto o Estado às vezes é filho da puta, né? Se o cara talvez tivesse procurado um advogado, uma defensoria pública, né? Tô vendo no filme que ele tinha direitos trabalhistas, né? Que fica naquele negócio, né? A Previdência diz que você tá doente. Aí você chega lá, o cara fala que tu tem que ter um emprego. Mas aí o cara diz que tu não pode trabalhar. Aí fica aquele vai ou não vai. É óbvio, a gente sabe que tem gente que burla, que é babaca. A gente sabe que trabalhador não é santo. Que fique isso claro aqui. A gente tá falando da questão das greves, do trabalhador. A gente sabe que tem trabalhador que é filho da puta, que fode com o patrão, sim, tá? A gente não tá excluindo nada disso. A gente tem muita noção disso. A gente tá falando pras pessoas de bem... pessoas de bem saiu muito aquela galera de direitista, né? Mas vamos lá. A gente tá falando sobre aquelas pessoas que levam o trabalho a sério, que trabalham e se fodem. Porque às vezes a gente também tem que pensar o seguinte. No momento eu vou defender o filho da puta. O cara às vezes era um bom funcionário, mas ele tacou o foda-se e também tá sendo agora filho da puta com o patrão dele. Que fique claro. Claro, tem chefes maneiros pra caralhos, tá bom? Mas tem chefe que a maioria eu acho que põe na bunda de geral. Tem que ficar claro isso também. A gente sabe que tem trabalhador que é filho da puta. Mas vamos lá, entre o trabalhador fudeu o chefe fudeu o trabalhador, quem que sai mais aí também no prejuízo? A gente tem que ver aí a declaração do marido da Ana Hickman falando que no dia da greve, no dia 29, no dia 28, sexta-feira, ele teve um prejuízo...
25 mil reais,
meu Deus do céu, olha, ele perdeu 25 mil reais. A Ana Hickman faz um tweet, ela deve ganhar o dobro desses 25 mil reais que ele perdeu. E entrando nisso que o Walter...
E qual a profissão dele mesmo, né? 25 mil reais é o preço de uma peça de arte que com certeza tem naquela sala enorme dela que parece um hangar.
Não, que tem aqueles tweets dela ridículo, né? O Pato, ele é empresário dela. Ele é agente dela. Assim, o trabalho, na teoria que eu sei que ele é agente dela. Não sei. Agora ele é empresário, vou dizer assim. E pegando aí o que o Walter falou que é interessante, e o Pato também, nesse negócio de você... Vale a pena você lutar pelos seus direitos, né? Você ir lá e fazer a greve. Na verdade, nem era isso. Vocês já estão acostumados, eu falei isso pra lembrar o que eu tinha que falar. Na verdade, foi o Walter que falou. O Walter tava falando da questão aí, né? Do pessoal que tava reclamando que os jornais... ficaram presos nesse assunto. E o cara que queria trabalhar e foi atrapalhado de trabalhar. Vamos ser sinceros, eu não vou generalizar aqui, né? Mas todo mundo reclama de ter que ir trabalhar. A parada foi sexta-feira, dia 28, né? Eu garanto que muitos desses caras que foram trabalhar devem ter falado aqui assim, ia tomar tua cervejinha na sexta-feira ainda e falar assim, porra, que merda.
Primeiro que é ruim porque se chama trabalho. Se fosse bom, não se chamava trabalho, velho.
É, já começa por aí.
Porque trabalho, se eu não me engano, era um
instrumento de tortura,
a etimologia,
né?
Era um instrumento de tortura. E, se eu não me engano, na Romênia era visto como algo forçado que escravizava.
É, ainda tem isso.
Na Grécia só cabia aos não cidadãos.
Aí.
Sim.
O grande lance é esse. Tu acha que todo mundo que apareceu no jornal e falou lá, ai, estão atrapalhando meu direito de ir e vir. Pô, todo dia você tem que ter os direitos cerceados. O cara, ai, o meu direito de ir e vir. Mano, tu que falou no jornal que queria ir trabalhar, vai tomar no seu cu. Tu quer faltar trabalho, cara, às vezes, pode... e reclama.
Cara, o direito de ir e vir da pessoa, isso que eu acho engraçado. É como se estivessem fazendo uma enorme barricada pro cara não passar pra nenhum canto. Cara, tu pode ir pra onde tu quiser, velho. Vai pra puta que te pariu, se tu quiser. Mas não aqui, cara. Aqui não dá. Aqui não dá. Nesse não, momento não dá.
Walter, tá bom? Sabe o que eu acho engraçado? Fala aí, Pato.
É um conceito... Não, direito de ir e vir é um conceito bem amplo, né? Eu tô no meu transporte público, né? Pegando busão. Então, trânsito do caralho... planejamento de mobilidade urbana tá afetando meu direito de ir e vir. Se eu tenho que andar não sei quantos metros para atravessar a rua para chegar no sinal de trânsito, eu dirimi meu direito de ir e vir para dar espaço aos carros.
Não, né? Sabe o que eu acho engraçado? O cara aqui no Rio de Janeiro, ele não reclama que não pode entrar na favela que ele quer, que o direito de ir e vir dele não tá cerceado. É isso que eu acho engraçado. O cara só usa essas porra quando é pra algumas coisas assim. Cara, todo dia você vai ter direitos cerceados. Primeiro, eu vendo aí uns comentários idiotas de um pessoal falando assim, ah, porque eles já começaram a fazer e não foi avisado pela prefeitura. Mano, é um caos no final do ano, pro show do Roberto Carlos aí, às vezes, quando faz no meio da rua e o caralho é quatro. Ninguém reclama do direito de ir e vir pra essa merda, né?
É, a árvore da lagoa, né?
É. Aí, e outra coisa, por que o Estado não vai organizar as passeatas de greve e o caralho a quatro, que é uma coisa prevista constitucionalmente? Porque o Estado tá pouco se fudendo, ele não quer que tenha greve. Só pegando aí, o Walter falou, né, o trabalho, a palavra trabalho, etimologicamente, né, ela é remota de origem latina, que é tripalius, três paus, instrumento utilizado para subrugar os animais e forçar os escravos a aumentar a produção. Então chupa aí, né? É tipo uma cruz. O Walter pode até usar na vitrine depois se ele quiser. Pra ficar bem bonito e bem legal. O grande lance é esse. O cara... Ah, tive meu direito de ir e vir. Mano, faltasse... Cara, o que é um dia no, na tua carteira de trabalho pra tu faltar um dia de trabalho? Um dia de trabalho deve ser o quê? R$30? Dependendo do
emprego? O bigode é só... Chegar pro cara e dizer... Cara, no... tu pode tirar o dia de folga que teu ponto não vai ser descontado. Mas pode... trabalhar. O que, é que tu escolhe? Tu escolhe vir trabalhar ou escolhe é óbvio que o cara vai escolher não trabalhar.
Sim.
Outra coisa que eu acho muito engraçada é principalmente aqueles caras que falam que o trabalho edifica o homem. Trabalho não edifica ninguém, caralho. Ninguém gosta de trabalhar coisa e só ficar apertando o cara que nem o Charlie Chaplin lá em Tempos Modernos. E não se comunicar com ninguém. Relacionamento com as outras pessoas, é só tu ali manejando os equipamentos e tudo mais. Cara, tu vai pirar, velho, tu vai surtar. Tem jeito, o trabalho não edifica ninguém, cara. A gente trabalha por necessidade, pô. Não, não é porque, ah, eu amo trabalhar. Foda-se.
Sim, com certeza. Não, eu vou negar, Walter, que até tem gente que não desgosta de trabalhar. Tem uns caras que tem tesão por trabalhar. Mas, porra. Eu, assim, eu fico pensando, cara, eu tenho falta de trabalhar. Primeiro porque era legal, você via outras pessoas, o caramba quatro. Mas eu fico pensando assim, talvez se o trabalho fosse uma coisa que se adaptasse também à sociedade e às pessoas, talvez fosse uma coisa mais legal. Tipo, vou dar um exemplo ridículo, que eu sempre escutei falar, eu nunca sei se é verdade. Na Google você pode trabalhar a hora que você quiser, contando que você faça só as 8 horas de trabalho. É aquilo, tipo, tem gente que eu não também... umas pesquisas que eu tava vendo, que é na Suécia, o cara, que é a sociedade B. É o cara que ele não consegue levantar cedo. É o cara que ele só consegue funcionar depois de meio-dia. O cara não pode, ele não tem o luxo de chegar e falar assim, ah, eu gostaria de... Tem gente que gosta de acordar cedo. Imagina se fosse assim, 10 funcionários. Quem gosta de trabalhar e acordar cedo? Ah, eu. Então, ó, vocês vão trabalhar de manhã. Quem gosta de acordar tarde? Eu. Vocês vão trabalhar tarde. Ah, tem dia que a gente pode trocar? Ah, aí depende dos seus amigos. Vocês vão... Não tem, o trabalho não é uma coisa que ele atende à demanda. Ele não é uma coisa que você vai poder realmente chegar lá, sentar e entrar num acordo com o teu chefe. Porque é aquilo. Sim. Né?
Foi até bom falar de Europa agora, que me lembra de um lance que eu tava vendo aí. É, principalmente na Alemanha, né, na Inglaterra, em que a gente vê que os sindicatos lá são super valorizados, assim. E boa parte das conquistas que se tem... As grandes conquistas trabalhistas é porque os sindicatos de lá são muito fortes. Então, uma coisa, eles param mesmo e fazem a baderna e tudo mais, cara. E a população dá o aval necessário para isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma mania... Eu não estou dizendo que não existe sindicato que é pelego. Óbvio que existe. A CUT é muito pelega, a Força Sindical é muito pelega, assim... Tem muito sindicato aí que mama, assim, nas tetas do contribuinte.
Walter, traduz pro nosso ouvinte. Traduz pro nosso ouvinte que é o Pelega, fazendo um favor.
Pelego é aquele que é ligado a algum órgão, algum partido ou algum político. Por exemplo, se falava muito do sindicalismo pelego na década de 30 e 40 do Getúlio Vargas. Porque o Getúlio Vargas sempre foi um presidente trabalhista, né? E pelo fato de ter trazido as consolidações das leis do trabalho, né? Porque as leis do trabalho já existiam, elas só foram consolidadas, por isso que se chama Consolidação da Lei do Trabalho, a CLT. E por conta disso daí, por isso ser um presidente trabalhista, era muito comum que os sindicatos se vergassem perante ele. Aí se fala que eles eram pelegos, por conta disso.
Mas aí continua.
Alô?
Continua, viado. Ah, fala aí, Pablo.
Esse negócio, né, que na Alemanha, eu lembro do ano passado, teve greve da Lufthansa, dos trabalhadores da Lufthansa, uma empresa privada gigantesca, né, maior companhia aérea da Europa, e tem essa mobilização. E é uma coisa que eu não sou bem crítico ao sindicalismo aqui no Brasil, é a tal da unicidade sindical, porque só pode ter um sindicato por área de atuação. E na verdade eu acho, ao meu ver, que gera um certo comodismo
e monopólio.
É um monopólio. E que o cara se acomoda, ele tem uma entrada de dinheiro garantida, tem repasse, várias fontes de contribuição, né? Seja por repasse do governo, a contribuição sindical, que é um dia do ano trabalhado, e cria esse comodismo, assim, em vez de ter uma espécie de concorrência, né? Nota não só concorrência para mercado melhor, mas também até de um grupo de pessoas poderem se reunir, vendo que o sindicato dela não faz nada, assumir reivindicação. Isso não pode, porque tem esse...
É, isso que é complicado. E terminando aquilo que eu tava falando sobre o sindicato, é aquilo ali, cara. Aqui no Brasil, os sindicatos já não são lá muito valorizados. Principalmente os sindicatos que são ligados à causa trabalhista, dos professores. Mas, em compensação, há outros sindicatos aqui que são meio fortalecidos, assim, como os sindicatos dos bancários, né? Sindicato dos policiais, cara. Quando eles param, obviamente que as pessoas não vão querer que os policiais parem de trabalhar, né? Porque as pessoas precisam de segurança. Tem, sindicato do gari também, sindicato dos bancários, que as pessoas precisam pagar as contas, né? Precisam receber dinheiro. Então, não é jogo fazer com que essas pessoas parem. Mas, em compensação, os outros sindicatos aqui do nosso país, e são muito mal vistos. É claro que é por conta de sindicatos que realmente são peleguíssimos pra caralho. Eu citei agora a força sindical do Paulinho da Farsa, né? É, a CUT também, que ela é peleguíssima pro lado do PT. Mas agora você pegar e virar e dizer que os sindicatos não servem pra nada e o sindicato só quer saber de mamar nas tetas do contribuinte e eles só estão com medo dessa reforma da Previdência Trabalhista porque eles vão perder os fundos, os investimentos ali do governo na parte, sim, na parte de investimentos. Eu acho que é muita má fé. É, cara, porque você tá botando todos os sindicatos no mesmo balaio, tá dizendo que os sindicatos, na verdade, só querem saber de mamar, se beneficiar, e tá dizendo que esses sindicatos não foram responsáveis, inclusive, por melhoras salariais, melhoras em condições de trabalho, em algumas coisas. Eu acho isso muito, muito, muito desonesto, cara. E quando eu vejo um colega meu falando esse tipo de coisa, eu não sei se eu fico puto com isso. Inclusive, eu fico muito triste quando eu vejo colegas falando mal de sindicatos, essas coisas todas, pessoas estudadas, né? Nobres bacharéis, que, porra, se deixam enganar por esse tipo de conversinha, papinho furado que se vende no WhatsApp.
O Walter e Pato, aproveitar e perguntar uma coisa aqui pra vocês. Então, assim, a gente vê que falta aí uma como é que eu posso dizer? Uma união entre as pessoas, porque, assim, um exemplo. O cara, ele não apoia a greve dos policiais. Oi?
Falta alguma coisa que junte todas as tribos, que nem foi Norvana.
O Norvana, né? Tipo assim, o cara não apoia a greve dos policiais. Ele apoia que se resolva rápido o problema, porque ele não quer ficar sem segurança. O cara não apoia a greve dos garis. Ele quer que acabe rápido a greve, porque a tua rua tá suja, né? Você vê que nem nesse ponto os caras acabam apoiando, é porque tá atrapalhando ali a vida da pessoa. Porque, por mais que tenha sido uma piada que você falou do Norvan, é uma coisa que eu sempre brigo aqui, né? E falo, eu acho que essas brigas de greve geral, melhora do país e tudo mais, é o que eu sempre falo. Não vai dar certo porque falta uma unitaria... Não vai sair a palavra. Puta que pariu.
Uma unidade.
Não é unidade, é unitarismo que eu queria falar, mas foda-se. Uma unidade... Entre as pessoas, elas têm que estar no mesmo barco, né? Você vê, você, porra, cara, teve coisas nessa greve aí do dia 28. Eu fiquei de cara, o prefeito que tava falando que os trabalhadores iam dormir na prefeitura e o cara achando que tava fazendo o máximo.
Eles vão dormir na prefeitura de Pinheiros essa noite pra poder trabalhar amanhã. O seu João, pra vocês terem uma ideia, mora próximo de Biúna, a mais de 50 quilômetros de distância de São Paulo. E não vai conseguir vir para cá, porque amanhã algumas pessoas resolveram atrapalhar a vida dos outros. Nós somos a favor do direito à greve, mas não em dia de trabalho. E eu queria olhar para vocês e dizer, aqui na Prefeitura de Pinheiros, amanhã é dia de trabalho.
Porra, absurdo, caralho. Cadê a justiça?
Cadê
o Ministério Público, porra?
Aí, não, e quem vê aquilo bate palma. Ou tipo, o Dória, né? Que foi uma das coisas mais comentadas. O pessoal foi... Que foi até engraçado, né? O pessoal foi fazer manifestação na frente da casa do Dória. Ele mandou uma mensagem falando... Estou desde as 6 horas da manhã no trabalho. Olha, meu Deus, isso é um exemplo. É o homem trabalhador.
Tiago, muito obrigado e trabalho mesmo. Estou aqui desde 6:30 da manhã trabalhando. E volto a dizer a estes grevistas que quiseram, inclusive, Marco Antônio Vila...
Sim.
Bloquear o meu acesso... Acordem mais cedo, vagabundos, porque o prefeito acorda cedo e trabalha muito. Da próxima vez, acordem mais cedo, se quiserem fazer alguma tentativa de bloquear o acesso do prefeito ao seu ambiente de trabalho. Recado dado. Obrigado, um bom dia a vocês.
Tem que trabalhar, tem que trabalhar. As pessoas não percebem aí que tem um maquinismo por trás da coisa, né? Ó, tem que acordar cedo e trabalhar. Só que aquilo, vamos abrir aqui uns poréns aqui, que as pessoas não colocam. E outra, o jornal, ele só entrevistou pessoas que, na teoria, estavam reclamando de serem atrapalhadas pela greve. Mas vamos lá, o Dória, ele chegou mais cedo no trabalho dele, né? Então, vamos lá. O Dória, ele pode chegar cedo no trabalho dele como prefeito, mas eu quero ver ele chegar cedo pegando ônibus lotado. Ônibus ele... Esse que ele é o gestor das empresas de ônibus, ele que faz a negociata ali.
É, uma coisa é eu trabalhar o dia todo despachando papel no ar-condicionado, sim, né?
Ganhando um puta parar salário.
Parar uma hora pra descansar. Outra coisa é eu capinar um lote por 4 horas consecutivas no meio do sol.
Ô Walter, eu acho que falta o povo idiota que faz esse tipo de questionamento fazer esses tipos de reflexão, né? Porque é aquilo. Vamos lá, eu tava vendo uma
reportagem. E legal tu falar do Dória, cara, que o Dória. Ele é uma figura sensacional, o Dória. Ele é muita perfumaria, muito marketing e pouca ação, cara. E sempre quando tu vai apontar isso pra ele, ele sempre te responde da maneira mais quinta série. Como, por exemplo, a mulher que deu flores pra ele hoje de manhã, né? Porque simplesmente acabou com as faixas ali de ciclistas. Aí ele pegou as flores e jogou no chão, assim. Não. E depois ele falou, ele foi reclamar no Twitter, dizendo que não aceita agressões nem físicas e nem mesa, não sei o quê, por um bando de petista, um bando de gente alienada. Tem sempre isso, né, de acusar, sim, a pessoa de ser petista.
Sim, o Walter, ele pega aí o lobo, né, o vilão da vez e joga. Eu recomendo a leitura, acho que eu falei isso em outro cast. Leiam quem puder, eu tenho até que voltar a ler, acabou as provas, que é e tem no YouTube completo, dá uma olhada, O Senhor das Moscas. Toda hora um dos personagens fica falando, olha, tem um porco lá, tem um porco, que é o medo. Você trabalha com medo ou com ódio. E nesse caso é o ódio petista. Mas aí, eu vi uma reportagem anteontem também, que o senhor de 95 anos que trabalhava e falava que não queria parar de trabalhar. Malandro, é o que eu tô dizendo. Se eu vou pro meu trabalho todo dia de carro, sem pegar trânsito, pra me estressar, saindo num horário legal, sem pegar trânsito, estacionar e não pagar um estacionamento absurdo, ou quiçá pagar um estacionamento, chegar no meu trabalho e ter um ar-condicionado maneiro, não ter um chefe enchendo a porra do meu saco, acho que eu também trabalharia feliz, chegaria às 6 horas da como o Dória chega. Tá entendendo? Agora para de ser idiota e ficar, olha, o Dória chegou primeiro lá no trabalho dele, ele acorda às 6 horas da manhã. Mano, foda-se que ele acorda às 6 horas da manhã, é obrigação dele.
Pra essas pessoas eu só respondo porque...
Calma aí. Fala, o Walter.
Pra essas pessoas eu só respondo com aquele meme do cara que diz, você quer Ferrari aqui? Então acorde cedo, né? Aparece o padeiro e fala, teu cu.
Sim. Fala, Pato, o que te lembra?
Me lembra a capa da revista Exame, né? A nova aposentadoria. O que você e ele têm em comum? Aí na capa, o Mick Jagger.
Sim.
Porra. Sendo que o Mick Jagger já é aposentado, né? Pelo governo britânico. Ele já é aposentado, porra. Ele, inclusive, tem... O governo britânico dá direito aos aposentados lá a receberem cobertor, né? A receberem aquecimento, né? Dentro de casa. Tudo isso o Mick Jagger pode ter com a aposentadoria britânica lá.
É foda, é um certo... Não, outra coisa ridícula que a gente viu aí há pouco tempo, eu não tive a oportunidade de assistir, mas foi ridículo, né? Pra você ver, né? Olha só, gente, eu posso estar no momento teoria da conspiração, eu peço que o Walter, com certeza acho que o Walter e o Pato vão concordar comigo, mas tem uma coisa, o Walter, você sabe que eu sempre me enrolo, eu sempre falo isso, mas eu sou enrolado, nunca lembro o que é direito. Isso é semiótica, você tem que observar, é a semiótica ou a iconografia do negócio. O Temer, eu tô escrevendo falando, o Temer vai lá e concede uma entrevista ao Ratinho. Aonde tá o simbolismo disso aí? O Ratinho, querendo ou não, ele atinge as massas. E o Temer quer chegar com o discurso dele às massas. Ou isso é semiótico ou é...
Ratinho também é bastante interessante. E o Ratinho também é bastante interessado na reforma trabalhista.
Até é, sim.
O trabalho escravo ele foi também, né?
É, tem esse detalhe que eu ia chegar depois. Isso aí no caso...
É, denúncias de trabalho escravo.
Sim, sim. Isso aí seria semiótica ou iconografia, Walter? Essa questão do Temer chegar no Ratinho, que é a questão simbólica de alcançar as massas.
Cara, eu acho que é semiótica.
É uma semiótica, né? Mas foda-se, não interessa, só pra falar bonito. Você vê que nada é feito não pensado, cara. Por que que do nada o presidente do país vai conceder uma reportagem ao Ratinho? Cara, o Ratinho chega às massas, cara.
E não foi só isso também, não. Ele comprou espaço publicitário no vários veículos de comunicação. O Silvio Santos, ele teve uma conversa quando tava cortando cabelo no Jaça. Ajuda aí, por favor, em sessão lá, tentando falar sobre a reforma da Previdência e tal. E o Silvio Santos fez, de prontidão.
Então, claro, porque é concessão do governo à televisão, vai tomar a parada do cara, se não fizer também, né, uma mão lava a outra. E tem um detalhe... E
ao mesmo tempo também que tá rolando um julgamento aí do Banco Pan-Americano, né?
Também, tem esse detalhe também. E interessante notar o seguinte, no dia 28, né, quando teve as manifestações, logo depois do primeiro bloco do Jornal Nacional, que só foi falando disso, entra uma propaganda sobre a reforma da Previdência. Cara, assim, não é querer ser teoria da conspiração, mas... Caralho, tá tudo muito na cara de vocês, cara. Se você ainda não percebeu, não tô falando nem se é bom ou se é ruim, mas é como funciona a coisa arquitetada. Não, nada é fruto de propósito. Porra, acorda,
esse cara. Esse governo, cara, é sensacional, velho. Saiu hoje, na verdade, na Folha de São Paulo, dizendo, segundo o previsto da Folha, 75% do povo não é a favor da reforma da Previdência. Aí o que o governo faz com essa pesquisa que foi mostrada? Não, mas veja bem, essas 75% das pessoas não sabem direito o que é a reforma da Previdência. As pessoas estão reprovando, talvez porque elas não saibam.
Ô Walter, mas aí
nisso eles já estão utilizando esse tipo de argumento,
não,
cara.
Olha só, eu não discordo de você, mas eu também não discordo do... Eu não discordo do argumento do governo. Vamos ser sinceros. A gente tem que ser sincero. Não,
mas ele tá botando no mesmo balaio.
Ele não ia questionar isso, né?
Oi?
É, com certeza.
E as pessoas não saberiam de igual forma também.
Não, sim. Mas assim, vamos ser sinceros também. Vamos botar que a grande maioria não saiba mesmo. Não é um argumento, vamos ser sinceros, não é um argumento bom. É mesmo quando eu falo que assim, ah, eu não gosto da reforma da Previdência, que eles são todos uns bobos, uns chatos. Mas num certo ponto nisso eu vou ter que defender. Eles têm razão que 97% também não saiba. Eu sou muito relutante a pesquisas, depois do livro.
Como é que eles sabem que nesse meio do...
argumento do, sei lá, o Walter não gosta do Albino. Aí chega uma terceira pessoa, ah, mas se ele conhecesse ele de perto, eu saberia que ele é um amor, sei lá o quê, tipo...
Sim. Não, olha só, eu não tô discordando de você, Walter. Eu concordo com você. Mas eu também tô querendo, assim, não ser tão, assim, no caso, porra, tão filho da puta, no meu ponto de vista. Tipo assim, num certo ponto eu concordo com ele, não que 90... Primeiro que eu tenho que saber de 97% de quantas pessoas... Porque é aquilo, eu sou meio relutante com pesquisas. Quantas pessoas foram entrevistadas, aonde essas pessoas foram entrevistadas, porque tem que ver tudo isso, né? Aonde, quando, que horas, qual o nível intelectual, no caso no sentido de conhecimento daquelas pessoas sobre o assunto e tudo mais. A gente tem que ver que esses assuntos mais polêmicos, a gente sabe que vai mais com emoção. Muita coisa, eu vou ser sincero, eu também não tenho conhecimento. Tipo assim, eu quero jogar na honestidade com, até com o ovo. Que parece também que a gente só tá aqui demonizando o governo, não que ele não seja filho da puta e do demônio, mas...
A reforma da Previdência, cara, as coisas que pautam em volta da Previdência, eu não tenho ciência, eu confesso. Porém, as pautas principais, as que mais vão afetar a gente, essa reforma da Previdência, pelo menos... Eu acredito que boa parte da população já sabe, né?
Aí que tá.
Aumenta se aposentar e para você obter o benefício integral, você tem que trabalhar até 40 anos, né? Ter 40 anos de contribuição. Aí é foda, velho.
Não é, assim, foi o que eu falei, eu não discordo de você, mas assim, eu até concordo, não acho que é um melhor argumento, mas eu até concordo com o governo quando ele diz que alguma dessas pessoas não sabe. Mas é aquilo também, eu preciso saber quem foi entrevistado, o número de pessoas e o caralho é quatro. O que é importante botar aí, que aí não interessa se é bom ou não, que é o seguinte, uma coisa que eu li e concordo com essa pessoa que escreveu isso. Eu acho que se a gente for mudar a questão trabalhista, isso é um assunto muito sério. É a mesma coisa de eu chegar do nada e querer mudar o Código Penal. Eu acho que essa mudança que estão querendo fazer trabalhista, seja ela benéfica ou não, vou falar agora no modo on-governo. Se realmente é bom pro povo, eu só acho que está se decidindo uma coisa muito rápida. E a gente sabe que são questões de lei, até pacificar, ter o primeiro julgamento em relação a isso, muitas águas vão rolar. Eu acho que é um assunto que tá se resolvendo muito rápido. Eu acho que pelo menos deveria ter...
Porque aquilo ali, cara, é que a Naomi Klein fala na doutrina de choque. Como a gente tá passando por, a gente passou por um momento extremamente traumático recentemente, que foi o impeachment agora da Dilma Rousseff, esse governo tá aproveitando muito esse período para as propostas mais loucas possíveis, fazer as reformas necessárias possíveis, simplesmente porque eles não gostam de nenhuma popularidade. Se ele não gosta de nenhuma popularidade, eles não estão visando daqui para o futuro se elegerem ou, sei lá, disputar a presidência da República. Pode ter certeza, Michel Temer, uma, ele não vai querer disputar porque ele é ficha suja, e duas, porque, cara, o próprio Michel Temer tá cagando e andando para isso, cara. Ele tá ali praticamente fazendo de empresas, lobby de financiador de campanha dele e de boa parte ali das pessoas que são financiadas ali no Congresso.
É, tem esse detalhe. Fala, Pato.
E ele tem pressa, né? Eu acho que vai até o recesso parlamentar agora, porque depois fica mais difícil aprovar as coisas. A gente está um ano das inscrições da eleição, o segundo semestre da eleição também não se costuma aprovar tantas pautas bombas e tal. Então, medida de urgência para eles aprovarem o mais possível agora.
Sim.
E também porque não sabe se o próximo candidato também, em 2018, vai levar a risca. Então eles têm que aprovar agora mesmo. Tudo rápido e tudo já.
Sim. O grande lance é esse. O problema, imagina se estivesse discutindo um código penal assim. Cara, é muito perigoso. Então assim, por mais que se diga e seja verdade que é benéfico pro povo, mesmo assim é uma coisa que está acontecendo muito rápida. Porque aquilo, olha só. Aí eu vou fazer um paralelo ridículo aí, até porque saiu o trailer. É uma série um pouco chata. Não chata, ficou cansativa, mas é uma série boa. Eu tava até revendo que tá passando no Paramount Channel quando eu chego cedo em casa da faculdade, que é o House of Cards. O Michel Temer, diferente, né, do que acontece pelo visto nos Estados Unidos, né? Eu já vi duas séries praticamente que tratam do mesmo assunto, de entrar um presidente rápido assim, né? Com uma ocasião inoportuna. Eu não sei como é que foi, se eu tiver enganado, com o Lyndon Johnson. Acho que o Lyndon Johnson foi vice-presidente do Kennedy, se eu não estiver enganado. Ele teve que ser presidente ali, porque o Kennedy veio a falecer em 69, se eu não estiver enganado, lá em Dallas. O que dá a entender nessas duas séries, que é o House of Cards e o Sobrevivente Designado, que eu não vou saber falar em inglês, que é com 24 horas, o Kiefer Sandler, que é do Netflix. Pessoas que não são eleitas pelos americanos como presidentes não são bem vistas. E no House of Cards a gente tem muito disso, que aquele processo impeachment da Dilma foi muito um episódio de House of Cards. Pra quem viu, tá entendendo o que eu tô dizendo. Questão de mandar cartinha, o caralho a quatro, aquelas... E o Temer, ele tá fazendo que nem um Frank Underwood. Ele quer deixar o legado dele, o nome dele pro povo. A diferença é que, diferente do Frank Underwood, como o Walter acabou de dissertar junto com o Pato, ele não, talvez não venha tentar em uma presidência. Acreditamos, o grupo que tá na mesa agora, nisso, né? E o que acontece é
Não, até porque ele não tá no partido que não quer a presidência, né?
Não, sim, ele é o poder.
Ele tá no partido extremamente fisiológico, que é o PMDB. O importante do PMDB não é estar nos mais altos postos. É poder simplesmente estar ali parasitando o alto posto para justamente tentar se lucupletar com aquilo, cara. Sim. É um partido estupidamente fisiológico que desde o período da redemocratização tá aí, pulando altos escalões do poder pra simplesmente continuar mamando nas tetas. E é isso aí, velho.
Não é.
Eu acho que ele vai querer uma vaga de deputado só pra ter decoro parlamentar depois.
Também. E o grande lance é até de vice-presidente, se der mole.
Quem é que vai votar no Michel Temer, cara? Porque Michel Temer, ele quase não se elegeu deputado federal. Ele não se elegeu, na verdade, e ele não entrou na vaga de deputado federal. O cara que foi julgado, e esse cara que foi julgado, ele acabou se tornando ficha suja e ele acabou entrando na vaga do cara.
Walter, não subjugue seu povo, Walter. Não subjugue seu povo.
É, ele precisa só estar na coligação certa.
É, ele só precisa.
Um número razoável de...
Aí só finalizando o que eu ia falar.
Você sabe o que é pior? Terminando Michel Temer, falar do Michel Temer. Sabe o que é pior? Que esse mesmo PMDB, se em 2018 o Lula ganhar da vida, um Lula da vida ganhar, esse mesmo PMDB vai pro lado do Lula e vão falar, nós sempre fomos seus amigos.
Sim, sim. Eu só finalizar o que eu tava falando aí, o paralelo com House of Cards, e esse é o grande lance. O problema é que o Temer, ele tá tentando ser um presidente legítimo, quando na verdade, me desculpa, ele não é um presidente legítimo. Ele é um vice-presidente que deveria estar terminando o governo Dilma numa boa. Mas não, ele quer lançar propostas, reformas e o caralho a quatro. E me desculpa, isso não é o papel, no meu ponto de vista, de um vice-presidente que sai por causa de um impeachment, né, ou por causa de uma outra coisa. Diferente do que aconteceu com o Itamar Franco, né, que o Brasil tava numa pindaíba do caralho e ele veio com um plano real. Mas tirando isso, né, eu acho que o Michel Temer, como vice-presidente assumindo a presidência, ele não tá exercendo o papel de presidente barra fui vice-presidente, né? Ele teria que estar ali, na teoria, continuando o governo Dilma e o caralho a quatro, até vir as novas eleições e lançar um novo presidente, né? E uma coisa que ele não tá fazendo.
É, qual o nome do... Tem um projeto de plano de governo que você protocola na eleição, né? Com as diretrizes. Então, se ele... Pra quem argumenta que ele também foi eleito, né? Apesar de indiretamente, ele tem que seguir essas diretrizes aí.
Mas aí ele vai falar da ponte para o futuro, que ele já tinha esse projeto há muito tempo, era o projeto dele, e que ele havia encaminhado junto com propostas de campanha da Dilma Rousseff.
Foda.
Ele gosta de contar essa ladainha, que é uma mentira, na verdade. Que não foi protocolado porra nenhuma. Era uma proposta que ele tinha há muito tempo, que nunca foi apresentado nem pra dentro do partido dele, e que só veio ao público por causa de um documentário, que era O Brasil Deu Certo, E Agora? Que ele participa desse documentário e ele fala justamente tudo aquilo que ele pretende fazer e que tá presente nesse ponto para o futuro, que é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, reforma no ensino médio e por aí vai. Que é nada mais, nada menos do que um plano de desmanche do Estado.
É, fudeu. Vou falar aquela palavra que o Walter gosta muito, é complicado.
Queria retomar um pouco a terceirização, porque, como o Walter falou, né, até de juntar os recibos de trabalho e o bigode de...
Dos pontos.
Que vai interferir nas reclamações trabalhistas e tal, porque a reforma trabalhada pela habitualidade, onerosidade e subordinação, né?
Sim, o artigo 3º,
se você é terceirizado,
né?
Se você tá numa situação de terceirizado, você obedece a um e não tem habitualidade, né? Você pode, às vezes, estar cada semana, cada um período de tempo em um lugar diferente, né?
Sim, sim.
Aí isso também, para caracterizar, pode complicar. E outra coisa é que eu acho que, no caso de profissionais com uma formação maior, até como professores e tal, o efeito vai ser a pejotização. O Walter necessariamente vai precisar de um agente terceirizante. Ele vai abrir um PJ e...
instituição de ensino. Eu vou abrir uma empresa no meu nome e eu posso ser o meu empregado.
Eu acho que o que, como sempre, os maiores prejudicados mesmo é quem tem as ocupações mais baixas, né, de emprego. Aí sim eles vão precisar de um agente terceirizante, não tá a situação pior mesmo. E eu não sei se passou no projeto, mas antes estava se discutindo, por exemplo, o contrato de experiência por 90 dias prorrogados por exemplo. Aí o cara pode entrar numa empresa terceirizante, ficar 90 dias. Aí quando ele adquire férias, ele pode ser demitido, aí ele entra em outra empresa, interno, nem férias ele vai conseguir tirar, sabe?
Ô Pato, isso aí que tu falou, esse final aí é bem interessante. E ainda tem um outro detalhe também, né? Vamos dar um exemplo aí depois do Walter de novo. O Walter, ele é empregado na faculdade X. Passa o primeiro... Ele, na teoria, né? Acredito eu. Ele faz um semestre lá, né? É, no caso, meio ano, né? Vamos dizer, de janeiro a julho. No outro ano ele já tá em outra faculdade. Aí eu te pergunto, tipo, vou mandar ele pra onde? Sei lá, pra faculdade mais longe. E foda-se. Ou ele vai ou ele não vai. Já parou pra pensar isso também? Pra não rolar a habitualidade, né? Ah, não. Primeiro ano tu fica aqui, no segundo ano tu vai pra uma faculdade mais longe no interior que tem a nossa faculdade também lá. E aí, como é que fica? O cara vai ser, na teoria, obrigado a aceitar isso. Assim, eu posso estar falando merda, tá entendendo? E o outro problema disso é o que também? Dessa questão que você falou de abrir a empresa, né? O que pode acontecer é um exemplo. Vamos pegar aí o exemplo, faculdade Wikicash. Ela só eu vou falar aqui depois o bipo, tá? Vamos dizer que a Wikicash é tipo a... tá? Aí o que que acontece? Vai a Wikicash, perdão, a Wikicash vai, ela cria alguém de lá, uma outra empresa de professores terceirizados. E fica usando aqueles professores. Se tu parar pra pensar, tipo, político, cara. O cara já tem canal de televisão, é, jornal. Ele vai criar uma empresa de sei lá, de limpeza. Pra, sabe?
Ah, outro ponto também... É que como
o que na verdade já acontece, mas não é oficializado, que são os famosos professores de cursinho, né? Que eles têm um cursinho, aí depois eles montam outro curso preparatório específico da matéria deles. Muito já. Só que eles não admitem que eles estão meio que se pejotizando, por assim dizer.
Entendi. Mas fala aí,
outra pá. Outra situação que eu pensei, como as empresas que vai terceirizar a gente fazer intermédio, é, são meio que farinhas do mesmo saco, pode ser até do mesmo dono, só com... Se o cara entra com uma ação trabalhista pra uma, ele pode se queimar pra todas.
Ainda tem isso.
Aí não vai ter como arranjar um outro emprego assim.
É, foda mesmo.
E olha só, o Pato, ele tocou num assunto muito interessante, vamos lá. Não sei se o Pato vai concordar comigo. Eu preciso que você fale, Pato, sim ou não. Quando você é estagiário de um escritório de direito, ou melhor, um advogado no escritório, né... De direito, porra, de um advogado no escritório advocatício, geralmente você não tem carteira assinada. Você é associado. E quando você é associado, você. Para não ter vínculo de emprego. Só que acontece o seguinte: você é associado, vamos dizer, os sócios principais ganham 50%, 80%, 70%, foda-se, que eu sou péssimo em matemática, português e tudo. Você ganharia 2 ou 3% em cima daquela empresa ali do escritório advocatício. E rola aí, agora é o momento que eu peço pro Pato concordar comigo ou não, muitos caras entram no escritório, ele não ganha ali vale transporte, vale refeição. E o cara tem que tirar tudo isso do bolso dele. E aí o cara não processa a porra do escritório com medo de ficar manchado em outros, que acaba que muita gente se conhece ali. Tô falando alguma merda, Pato? Me corrija aí.
Eu acho que você foi até otimista, né? Que normalmente o cara entra como sócio com 0,0 alguma coisa da cota.
Tudo bem. Então tu concorda, não concorda?
Concordo.
Então, aí o que acontece? Entra nisso que o Pato falou. Muitos advogados não processam os escritórios que estão com medo de ficar manchados no sambalelê dos outros escritórios. Aí entra aquele negócio que o Walter falou lá no início, tá? O cara que acha que é melhor trabalhar e se fuder. Aí eu te digo aí, complementando com o que o Pato falou, pega uma empresa pequena aí, o cara é terceirizado, ele vai e processa. Será que vai ficar ruim pra ele arranjar outro emprego? Fica a pergunta aí pra vocês. E isso aí é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar nesse negócio da Previdência. O Pato, o palestrinha, foi o nosso Murilo agora aqui, o Maurílio. Não vi ninguém falando disso ainda. Fica aí a dica. Tá bom? Seus filhos de uma puta que reclamam aí de greve. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Tem que pegar as nuances.
Tu tá inventando essa porra, essa palavra não existe, caralho.
E... Não, saudades da época do pleno emprego, né? Aqueles textões do papo de homem, de fazer o que você gosta na vida e tal.
É... É aí que tá o problema, né, cara? Mas se a gente parar pra pensar, e é um golpe de sorte, hoje em dia não existem mais empregos padrões. Você vê aí, o cara é twitteiro, às vezes, é youtuber. Ainda tem como você, às vezes, sei lá, dar um tiro pra sorte. Vê aí aquele rapaz, o Whindersson Nunes, que conseguiu aí, né? É o cara mais famoso no YouTube, aí no país. É o cara mais famoso que tem muita gente que não conhece. É interessante isso, é um paradoxo.
Não, é o canal do YouTube com mais inscritos no Brasil.
É, mas tem muita gente que não conhece. É um paradoxo fodido isso pra mim. Eu acho que esse foi um Wikicast.
Mas tem uma audiência maior do que... Acho que todos os canais de TV, menos a Globo.
Aí, viu? Chupa aí, né? Então, eu acho que é isso, né? Esse foi um weekcast aí de lavação de roupa suja, um pouco sobre o dia do trabalho, falando mal do Temer, cagamos aquela regra gostosa pra caralho. Tivemos na mesa ele, o Pato, direto da Paulista.
Meu, vamos manifestar na Fiesp, mano.
Eita, Lele. E tivemos com ele, sim, o garoto de Belém, Walter Supermercado. O filho da puta deu mute e foi, sei lá, chorar depois desse deprê que a gente teve. E tivemos eu aqui. Tivemos aqui eu, o
Bertial aí, abrir a empresa dele.
Ele foi correndo abrir a empresa dele pra não ficar pra trás nessa nova reforma trabalhista que só vai beneficiar você, trabalhador, que agora pode negociar com seu chefe, ter muito mais vantagem do que com essa CLT maldita criada por um ditador chamado Getúlio Vargas. Esse final aí é verdade, tá bom? Ele era ditador sim, não foi grande coisa como presidente, mas tudo bem. Né, estivemos na mesa, eu, o Walter, que eu ia falar, eu, o Bigode, seu host mais louco do que nunca, falando aí sobre um panorama, como já foi falado, sobre governo Michel Temer, questão trabalhista e azedando aí nesse podcast que está sendo gravado dia 1º de maio, agora são 10h23, a gente começou há muitas horas atrás, né? E dizer que ele com certeza vai sair atrasado, mas vai ser um programa que vai ser gostoso de ouvir, né? Um beijo, um abraço e vamos para os recadinhos com a Internacionalista, ou não. Gostaria de uma versão funk dela, né? Fica aí a dica. Isso aí, Walter voltou, Walter? O viado não voltou, não sei o que. Tá chorando. Foi abrir lá a empresa dele. Pato, alguma dica ou recadinho, ou algum recadinho, alguma dica?
Ah, dica meio óbvia, né? Que foi assistir Guardiões da Galáxia. Pra quem quer um filme escapista de verdade, né? Pra desligar a cabeça e esquecer os problemas, fica a boa aí, que o filme é muito bom.
É Rogue One?
É, eu acho que ele é uma das melhores sequências desde Homem-Aranha 2, assim. Porque...
Sério mesmo? Melhor que o Batman Cavaleiro das Trevas?
É que o Batman Cavaleiro das Trevas, stand-alone, pode até ser um filme melhor. Mas como sequência de uma história que já começou a ser contada, acho que... E não pega muita coisa do Batman Begins,
entendi,
sabe?
Entendi. Ele é como se fosse uma sequência direta, né?
É... Você sente mesmo que esse é o segundo ato de uma trilogia que tá sendo contada, sabe? Pensada e tal.
Entendi. Então é isso aí. Algum recadinho, sem ser a dica do Guardiões das Galáxias?
Ah, acesso Locadora TV, Rotocast, Os Lamentáveis. Segue o Twitter do pessoal.
É isso aí. Eu vou dar meu recadinho aqui pra ver se o Walter chega até lá. É, siga-nos no Twitter, @... Eu esqueci nosso Twitter, puta que pariu, calma aí. Segura aí, porra. Eu vou falando qualquer coisa agora. Eita, Lili. Vou entrar aqui no Twitter. Vou ver aqui. Aí, agora tá abrindo o piu-piu do Twitter. Deixa eu ver aqui. Opa, então vamos lá. Siga-nos no Twitter, @wcash_br. Lá a gente fala de vez em quando algumas coisas. Já anuncia que o Walter escreveu uma resenha maravilhosa sobre o Guardiões da Galáxia. Este filme que o Pato foi ver. E falou que é melhor que o Rogue One. E uma sequência melhor desde Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Não? Lá a gente põe esse podcast maldito, o link pra você entrar no site no nosso blog, que é o www.wecashbr.blogspot.com.br. Lá você tem esse podcast, as resenhas e qualquer outra coisa que a gente coloque lá. Às vezes você quer escrever uma resenha pra gente, você sabe escrever, sabe que B mais A é Bá, que B mais E é B e que B mais I é Bi, e B mais O é boy, que B mais U é bu, escreva pra gente, manda lá pro nosso e-mail, o Walter voltou agora, depois ele dá o recadinho, né, escreva lá, quero, faz que nem o Lucas lá, o Lucas Find, ah, Bigode, eu quero Quero escrever uma resenha sobre o filme do Power Ranger. Posso? À vontade. Se a gente ver que tem que ter algumas alterações, nós vamos fazer. E a gente vai publicar lá a sua resenha gostosinha e qualquer outra coisa que ele escrever. Né? Me siga no Twitter, @bigodedocominsa. E é isso. Walter, a dica que eu dou é vejam o filme The Void. Filme lá, o Meia não gostou, né? Mas eu recomendo para quem gosta daquela questão Lovecraft, o horror cósmico. Fica aí a minha dica de filme. Walter, algum recadinho, meu amor?
Me siga no Twitter, @wsupermercado. Esses dias eu tô basicamente zoando Dória. Voltei a falar de política. Por esse podcast já dá pra perceber que eu voltei, né? Voltei a ser aquele velho
que todos nós amamos.
Comunista de sempre, sentado nesse...
É o Walter Badenista.
Sou o Walter... Walter Badenista, comunista de sempre. E é isso aí, pessoal. Ah, e leia minha resenha do Guardiões da Galáxia, por favor.
Eu já falei aqui, A gente falou, e eu vou falar uma coisa, a coisa mais legal que eu li no Twitter hoje foi que Dória jogou uma flor no chão. Aí o Dória, vestido de gari, catou a folha do chão. Aí o Dória, vestido de guarda da CT lá, foi lá e mutou o Dória que jogou. Sensacional isso.
Aí vestido de parques e jardins, plantou a flor de volta.
Meu Deus, é um Inception do Dória.
Ele se vestiu de ciclista, pegou a flor e deu pra ele próprio.
É tipo o Predestinado, né, Lória? Pra quem não viu, também veja esse filme ficção científica muito bom. É isso aí, galera. Esse foi
isso aí, então, né? Só lembrar que depois da Operação As Mãos Limpas veio o Berlusconi.
Opa, mas olha só, o Berlusconi trouxe um bom time de futebol pra Itália, né? Fica aí a dica também.
E trouxe pro Brasil uma operadora de merda também, né?
Bom time, não, o time já era grande e hoje...
Fica a dica aí, tá? E lembrando que o juiz das mãos limpas também tentou virar político, tá bom? Lembra disso também. É isso. Um beijo, um abraço e tchau.
Lembrando que eu acho que existe uma forte tensão sexual. A gente não vai descobrir isso.
É o quê? Não entendi, repete.
Eu acho que existe uma forte tensão sexual entre o Lula e o Moro, e a gente ainda vai se surpreender com isso.
Eita, eles vão
largar... É que um é o Senhor das Estrelas e o outro é o Web.
Sim.
A gente vai descobrir no TV Fama daqui a alguns dias que o Lula largou a família e o Moro também pra viverem juntos na fazenda. Lá e no terreno de Atibaia, né? E lá no prédio do Guarujá junto com o Chaves e o Seu Barriga, que em vez de irem pra Acapulco foram pro Guarujá.
Vamos passear na baleia lá com o Nissin, Orfa.
Baleia azul, vamos jogar baleia azul. Tchau.
Foda-se, tamo todo mundo fudido.
Eita, tá rolando boato no... tá rolando o boato no Facebook que a mulher do Moro tá envolvida com corrupção. Será que é boato mesmo? Fiquem de olho.
Fonte Plantão Brasil.
.23 WCast.